um abrigo, Casa Limiar. E a gente foi lá visitar as crianças, um lugar que cuida de 22 crianças. E as crianças ficam lá disponíveis para adoção, algumas, outras resolvendo os problemas familiares, para que elas um dia ou venham a ser adotadas ou possam ser reintegradas à família. E aí fiquei vendo todo o trabalho deles e tudo. Isso é muito apaixonante, ver tudo aquilo lá acontecendo, tudo muito organizado e impressionante. A gente vê, sei lá, 7 ou 8 crianças com menos de 3 anos, todas sentadas como se fosse uma classe, assim, nos cadeirões. E elas não estavam todas chorando, como comendo, olhando pra gente, interagindo. E a gente sempre pensa que num lugar desse você vai ver só gente, só criança chorando o tempo todo, você vai ficar um ambiente insuportável. Não estava assim. Não foi assim nem um instante. Mesmo que eles fiquem diferentes quando tem visitas, a gente sabe disso, né? Na nossa casa é assim, quando as crianças... Quando a visita chega, a criança fica diferente, né? Ainda imagina 20 crianças quando chegam, sei lá, no momento que nós chegamos já tinha um outro grupo que estava de saída. Então a gente ficou ali conhecendo todas as coisas como funcionavam e ouvindo as histórias de centenas de crianças que foram adotadas através dessa organização. E, bom, pergunta que vocês devem ter, por que é que eu fui lá, outra hora eu te respondo com isso. Mas uma das coisas que eu fiquei sabendo foi de uma criança que passou por lá e hoje é adulta e vive nos Estados Unidos, foi adotada, e uma criança deficiente, uma criança que não tinha as duas pernas. Eu ouvi as histórias de como é que ela andava por lá, né, por aquela casa, e comentaram isso. Foi um comentário rápido dessa vez, numa outra reunião que eu já tive, eu ouvi um pouco mais da história. Mas as histórias das limitações sempre chamam a atenção da gente, né? Eu não sei qual é a tua relação com pessoas que têm limitação física. Na minha família, né, eu tenho um tio que eu ganhei da Adriana, né? Quando eu casei com a Adriana, esse tio virou meu também. E que ele é deficiente. Ele anda de muletas ou de cadeira de rodas, ele tem um carro todo adaptado, e eu me lembro bem da gente, quando ele estava com todo o vigor físico, nós éramos adolescentes na mesma igreja, ele já jovem adulto, nós adolescentes, e eu me lembro que ele jogava bola com a gente. E, na verdade, para a gente, como adolescente, era uma diversão, que para a gente, quando a bola ia para ele, o que a gente tinha que fugir era de levar uma muletada na canela. Para a gente era uma grande diversão, para os adultos, todo mundo achava um horror aquilo, né? Para nós aquilo era muito legal. E a gente não era o jeito da gente se divertir junto com o Carlão, que eu não imaginava que um dia também viraria meu tio. E aí vocês sabem de outras relações que a gente vai tendo com pessoas que têm suas limitações, que são deficientes. Eu ouvi essa história ontem, e ontem então eu tinha que decidir o que eu ia falar. Eu ainda estava em dúvida sobre o que eu falaria hoje, e eu lembrei de um deficiente que nós temos aqui na Palavra. Ainda nesse caminho do deficiente, eu para colocar as coisas num lugar mais comum para todos nós, a gente sempre pensa no deficiente, e isso é uma experiência que para alguns pode estar muito distante. Talvez você lembre de alguém que estudou com você. Um ou outro tem alguém na família. Isso é mais comum para quem é mais velho, porque durante muito tempo a paralisia infantil foi de fato um problema para o nosso país. E hoje não é mais. Então, para quem é mais velho, todo mundo conheceu ou conhece alguém que teve um problema de paralisia infantil próximo. E a gente, depois o pessoal foi ficando mais novo, a galera aí que está com mais ou menos 35 anos para baixo, o número de pessoas afetadas por paralisia infantil diminuiu drasticamente, então diminuiu, graças a Deus, por causa das vacinas, diminuiu muito o número de pessoas afetadas por esse tipo de problema, que era grande, grande, grande aqui no país, era comum a gente ver muita gente com esse problema nas ruas, a gente via bastante, bastante mesmo. E agora isso vem diminuindo. Mas para colocar num lugar mais próximo de todos, eu quero falar de algumas coisas que podem ser a deficiência, alguma coisa que você se sentia menor em relação aos outros. E aí eu conto aqui a minha história. Eu comecei a escrever quando eu comecei a escrever em casa. Eu fui, não diria, não sei se dá para dizer que eu fui alfabetizado em casa, mas eu aprendi a fazer as primeiras contas com meu pai e com minha mãe em casa. Eu aprendi as primeiras sílabas com eles. E aprendi a escrever meu nome, escrever alguma coisa. Acho que o nome de todo mundo lá de casa eu já consegui escrever na hora que eu fui para a escola. Eu comecei a estudar na escola com 7 anos, e no ano que eu fiz 7 anos, né? E então não tinha jardim, não tinha pré, não tinha nada. A pré-escola foi lá em casa. E tudo aquele processo lá de aprender, e eu me lembro de uma pasta onde eu tinha o A, E, O, U escrito não sei quantas vezes. Nunca para mim pareceu um castigo, ainda que meus pais fossem bem rígidos, né? E para alguns amigos eu descobri que eles aprenderam, sabiam ler muito bem, mas apanharam bastante para isso em casa. Pessoas que têm a mesma idade que eu, não. Para mim não foi castigo nenhum. Estudar nunca foi castigo, nem ler foi castigo. Sempre foi coisa legal de fazer, coisa que a gente sempre fazia. Entre, né? Não, isso não quer dizer que eu não fui castigado, eles não foram bem duros comigo por outros motivos. Mas eu não vou falar disso, isso é um outro recalque. E aí, o que aconteceu foi, então, que eu cheguei na escola e eu me lembro de logo pegar o jeito lá e aprendendo aquela cartilha que todo mundo que tem a minha idade aprendeu, e que hoje não usa mais para alfabetizar ninguém, aquela cartilha, diz que aquilo está errado, não sei, mas funcionou para todo mundo aí. E aí, o que aconteceu, que mudou o modelo de ensino no país nesse tempo, ninguém mais ensina daquele jeito, e a gente aprendeu de um jeito errado, não sei o que aconteceu. Eu sei que aconteceu uma coisa comigo, que no primeiro e no segundo grau, eu nunca fui aquele aluno que era brilhante, apesar de querer ser. Eu nunca fui especial, no sentido de tirar as notas melhores. Talvez na primeira série, porque eu já tinha essa partida de casa. Mas depois, não, eu fui mediano e fiquei de recuperação muitas vezes. Muitas vezes minha mãe passou tempo comigo lá e me ajudando a entender as operações, a entender, a fazer a tabuada entrar na minha cabeça, porque não entrava de jeito nenhum, e me ajudar a fazer as lições de casa. E meu pai me ajudou eventualmente, mas eu nunca fui a criança que era especial por ser muito inteligente. E não tinha, de fato, agora hoje eu consigo olhar para trás e falar assim, não era um problema, isso não era um problema. Naquele momento parecia um problema de não se sentir especial. Mas depois, nas outras fases do meu preparo de ensino e até hoje, eu tenho me destacado em algumas áreas do conhecimento, mas não, naquele momento parecia que eu... Se olhasse para aquele recorte e falasse, moleque, não vai dar em nada, ele vai acabar fazendo um supletivo. Né? Ele vai acabar indo para o supletivo se continuar desse jeito. Era isso que tinha aquela... Se não tivesse os pais insistindo ali, cuidando. Aquele sentimento de não ser tão especial assim, que visitou e que pode ter acontecido com alguns de nós. Eu vou falar de um rapaz que era de uma criança que passou a vida não se sentindo especial, até a juventude, o tempo todo sem se sentir especial. E essa história é de uma pessoa que não era especial por muitos motivos, inclusive por ser deficiente. Então vamos ler aqui 1 Samuel, 2 Samuel, 1 capítulo 4, 1 Samuel, desculpa, 2 Samuel capítulo 4 e 2 Samuel capítulo 9. Capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel 4, 4. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Agora, capítulo 9, 2 Samuel 9. Certo dia, Davi perguntou, será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para que essa pessoa, para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou Davi. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou, ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu, sim. Existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos dois pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse, Mefibosete, suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenceram ao seu avô Saul. Você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você e seus filhos e seus empregados cultivarão a terra para a família de seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida, mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: eu farei tudo o que o senhor mandar. Aí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos dois pés, ficou morando em Jerusalém. Todos os dias comia junto com o rei. Bom, gente, aqui a gente tem uma história de uma pessoa que não se sentia amado e não era de fato. Muitos motivos para não se sentir especial e não ser especial. Entre elas, num ambiente desse que é bem diferente do mundo que nós vivemos, um mundo completamente diferente, onde o homem tem valor por alguns motivos. Ele tem valor por ser inteligente, ele tem valor por ter uma família, uma descendência, e ele tem valor por ser um soldado, por ser um homem que ou que cultiva a sua própria, né, que cultiva a sua própria comida, que caça a sua própria comida, ou que de alguma forma está envolvido nas batalhas e ele é um soldado. Tudo isso, eu falei, não cabe em Mefibosete. Ele não é um caçador, ele não é soldado, ele não pode cultivar a sua própria terra. Ele não é uma pessoa especial e ele não tem uma ascendência legal, digamos, uma coisa muito legal na história dele. O fato de ser filho de um rei o torna príncipe. Então ele é um príncipe que não parece príncipe. Quando a gente fala do príncipe encantado, o príncipe, e a gente pega as fábulas e vai colocar na fábula que tem o príncipe que foi amaldiçoado e virou um sapo, é quase isso aqui. Esse cara está vivendo um tipo de maldição, porque ele era príncipe, mas não parecia com príncipe. Era príncipe, morava num lugar que príncipe não morava. Ele era príncipe, mas ele não tinha nada que parecia com príncipe. Ele não tinha beleza. Lembra que o texto, quando descreve Saul, o vô dele, o descreve com detalhes, dizendo que ele era bonito, ele era grande, ele era, ele tinha um vozeirão, ele tinha um jeito de rei, ele tinha porte de rei. Então, tudo que tinha no vô, não tinha no neto. O neto era príncipe, mas era desprezado, não tinha qualidade, desqualificado, não era especial, era desprezado, e ele mesmo achava isso. Não era todo mundo que dizia isso para ele, ele mesmo achava que ele era isso. Então, quando você olha para esse homem, e eu quero apresentar ele para você, Mefibosete, não, ele não tinha só um nome feio. Até o significado do nome dele era feio. Porque o significado do nome dele significa da boca da vergonha. Não sei por que um pai põe um nome com esse significado nos filhos. Mas, enfim, se é para ser coitado, você encontrou um. Talvez esse seja mais coitado do que você. Sem dúvida nenhuma, não consigo encontrar mais. Quando eu descrevi aqui as minhas limitações, eu fico com vergonha de achar que eu tinha alguma limitação quando eu olho para o Mefibosete, porque esse aqui, 5 anos de idade, sofre um acidente numa época que não tem nenhum ortopedista disponível, ainda que pudesse ter. Imagina que se ele tivesse como príncipe, é possível usar tudo que uma casa real tem para fazer com que os pés ou as pernas dessa criança fossem consertadas, certo? Sendo rei, então, naquele tempo não tinha o ortopedista, a figura como nós conhecemos agora. Mas existia ciência suficiente para que alguém que cai e não é deficiente porque nasceu deficiente, alguém que cai e quebra as pernas, alguém com conhecimento suficiente para fazer com que esse osso colasse sem fazer dele um deficiente, existia. Existia isso. Nós sabemos que existia. Não com tudo que nós temos a nosso favor, mas para pelo menos amarrar uma perna com duas tábuas uma do lado da outra e fazer com que a perna colasse reta, existia. Para colocar uma clavícula, um ombro no lugar, existia. Colocar um joelho no lugar, colocar um tornozelo alinhado, existia. Só que, na fuga, alguém descuidou. Esse menino caiu, quebrou as pernas e ninguém cuidou. E provavelmente imagina que então os pés desse menino sarou torto. Ele tinha as pernas tortas, os pés tortos, no mínimo os pés, porque o texto fala isso. Então esse menino, é dito dele que ele é um aleijado. Ele é um aleijado, o texto fala isso. E a gente percebe quando Davi fala com Ziba, que tinha sido servo de Saul, fala assim, tem alguém da família de Saul que eu possa mostrar misericórdia, que eu possa mostrar quanto eu estou feliz e quanto era importante a amizade que eu tinha com Jonatas? Bom, primeiro de tudo, era um mundo muito diferente, porque olha só, entre nós aqui, nós temos amizade e relacionamento. Essa amizade que eu tenho com a maioria, a grande maioria que está aqui, me faz conhecer os seus filhos e vocês conhecerem os meus filhos. Daqui a 15 ou 20 anos, imagina só, daqui a 15, 20 anos, eu estou lá em casa sentado e falo assim, é verdade, eu estava esquecendo do Edson. A gente tinha uma amizade tão grande, eu e o Edson, e será que tem alguém da família do Edson que eu possa fazer alguma coisa por ele, para abençoar, porque a gente tinha uma amizade legal? E aí eu mando procurar e o Edson tem um filho que eu não conheço. É um outro mundo, porque é impossível isso acontecer. Amigos conhecem os filhos uns dos outros. Se Jonatas e Davi eram amigos para valer, como é possível um filho de 5 anos que Davi não conhece? Porque aqui aconteceu, quando Jonatas morreu, a Ama, a mulher que cuidava de Mefibosete, fugiu com a criança. E Davi não conhecia o menino de 5 anos. Bom, as crianças que vocês têm nós conhecemos. E se é amigo, então, não é? Não só virou amigo, para ser um amigo íntimo, assim, tipo Davi e Jonatas, Davi, o Mefibosete devia chamar Davi de tio, não é? Não é assim nos nossos relacionamentos? Aquele amigo que é íntimo mesmo, que vai um na casa do outro, é amigo que para todas as coisas, o filho que nasce, você vai na maternidade, você assiste nascer, você participa junto, você foi no chá de bebê, você, depois que nasceu no primeiro aniversário, você foi no segundo também, no terceiro, quando não vai fazer, se você é amigo de verdade, não vai fazer, você tem um dinheirinho, você fala, pô, você não vai fazer nada? Pô, eu te ajudo, a gente compra alguma coisa, vamos fazer, você não pode fazer, teu filho não pode passar sem fazer nada. Quem já não fez isso? Ajudou um amigo que não ia fazer nada pro aniversário, você foi lá, não, vamos fazer alguma coisa. A festinha dela, a festinha dele é importante. Ah, vai esquecer? Não, mas vamos pelo menos sair junto, comer num restaurante, fazer alguma coisa. Quem de nós já não fez isso por alguém? Então, é um outro mundo que não faz parte do nosso. É uma outra realidade. Dois amigos íntimos e Davi nem conhecia Mefibosete. Era para Davi falar assim, cadê meu sobrinho? Era para Davi falar isso. Mas Davi não fala isso, ele nem sabia. Outro mundo. Nós estamos falando de outro mundo. Quando ele chama Ziba, Ziba mostra um preconceito. Ziba é servo, servo de Saul. Na verdade, Ziba era do contra. Se você ler a história toda, você vai perceber que Ziba, na hora que Absalão promove uma revolta no reino, Ziba fica do outro lado. E Mefibosete não dá para saber. Mefibosete fica assim, mais ou menos. Não dá para saber onde ele estava. Exatamente. Mas Ziba vira inimigo do rei. Ziba fala assim, tem um, mas não é mais ou menos. Porque o texto, você percebe, tem uma dose de preconceito aqui quando ele fala. Como se Mefibosete não fosse um homem completo. E aí a história continua. Davi fala assim, manda trazer esse cara para cá. Onde ele está vivendo? Está vivendo em Lodebar. Lodebar significa lugar estéril, lugar que não nasce nada. É um lugar ruim. Ele mora num lugar ruim. Então a pessoa que sofre, que mora num lugar ruim, tudo isso está em cima dele. E eu queria, estou apresentando para vocês Mefibosete porque de algum jeito... ou em algum momento da vida, ou em alguma área da nossa vida, Mefibosete parece comigo, Mefibosete parece com você. Mefibosete sou eu, ou é você. E se a gente passar um tempo conversando aqui, a gente vai descobrir que de alguma forma nós nos identificamos demais com esse homem. Talvez, eu vou colocar alguns motivos. O primeiro, talvez porque alguém tenha deixado você cair. Alguém tenha descuidado de você. Alguém que podia ser... um pouco mais pastor de você, ou um pouco mais amigo teu, amiga tua, alguém que descuidou do teu jeito de lidar com Deus, alguém que descuidou e fez você ser um Mefibosete, alguém que cuidou e hoje você está com alguma coisa espiritual mal resolvida em você, e de vez em quando eu falo isso, que a gente vai andando por aí como se fosse um deficiente espiritual, e como um deficiente espiritual, você não consegue se desenvolver do mesmo jeito que outras pessoas, e você fica andando por aí, então tem algumas coisas na sua espiritualidade que não está bem resolvida, sua espiritualidade não é emocionalmente saudável, e aí você anda como que lidando com isso, porque falharam com você, e você tem alguém atrás aí perto na sua história que influenciou você de um jeito ruim, te deixou cair, De um jeito ruim, essa pessoa falou ou fez alguma coisa, ou a história dela, a experiência dela, ou essa pessoa provocou alguma coisa em você por maldade, intencional e às vezes sem intenção nenhuma, mas que deixou você meio quebrado, machucado, deficiente. Alguém que está passando por um problema. Eu já falei essa história aqui de Mefibosete há 6 anos atrás aqui nas Boas Novas. E eu estava falando disso, e naquele momento que falava disso, eu estava falando movido por um livro que eu tinha lido, onde o Max Lucado usava um exemplo desse homem. Junto com esse exemplo, o Max Lucado falava de uma vaca. E não tem relação nenhuma uma coisa com a outra se você pensar desse jeito. Agora eu vou descrever a situação. Num determinado momento lá, os animais fazem isso, né? Você imagina onde se os animais, eles estão muito próximos de lugares onde as pessoas descartam lixo e entulho, vai acontecer algumas coisas inesperadas. E essa situação da vaca é isso. A vaca mexendo, colocando o focinho dela no meio do lixo, prendeu uma lata no focinho. Então dá para você imaginar que aquela lata de tinta de 3,5 litros, ela encaixa certinho no focinho de uma vaca e fica preso ali. E ela não consegue respirar, não consegue comer, não consegue tomar água. E ela... Só que o que acontece? Quando as pessoas se aproximam para tirar a lata do focinho dela, ela foge, ela corre. Então, alguém derrubou você, se você sofreu o dano e está lidando com essa deficiência espiritual que eu estou falando, talvez você esteja parecendo com essa vaca. Desculpa a comparação. Mas você precisa de ajuda. Você foge. Você não está conseguindo respirar direito. Você não está conseguindo viver bem em todas as suas relações. Você precisa de ajuda e você não sabe. A salvação daquele animal era ela ser pega, tirar a lata do focinho dela e está resolvido o problema. Ela vai sobreviver. Só que quanto mais ela foge, mais cansada fica e ela vai morrer. Finalmente ela vai morrer porque ninguém vai salvar essa vaca. Ela só será salva se ela for pega e ela foge da salvação. Então muitas vezes a gente também está nesse campo e acontece com Mefibosete. O campo, a salvação de Mefibosete era estar diante do rei. Mas ele está diante do rei cheio de medo. Por que ele está cheio de medo? Porque era normal nessa época o rei que assumia de dinastia diferente, e era o que estava acontecendo, ele eliminar completamente os príncipes, os descendentes da outra dinastia. Então, aconteceu? Quando Davi manda chamar Mefibosete aqui, ele falou, pronto, agora acabou mesmo. Agora, além de tudo de ruim que eu já sou, Davi vai me matar. Porque eu era o herdeiro. Não tendo Saul, não tendo Jonatas, sendo Jonatas o único filho de Saul, e Mefibosete o único filho de Jonatas, quem era para ser o rei? Mefibosete. Ele está com a lata presa na cara. Davi não tá querendo matar ele, está querendo salvar ele, tirar a lata da cara dele, e ele está fugindo. Quantas vezes a gente também está desse jeito? Quantas vezes você já viu pessoas correndo por aí com uma lata na cara? Talvez você tenha um amigo que está com uma lata na cara hoje. Você queria ajudar o seu amigo, você quer ajudar seu amigo, mas ele foge. Você quer ser aquela palavra de apoio para o seu amigo, para desenvolver seu amigo, para que ele se livre dessa doença espiritual, dessa dor emocional que não sara nunca, e quando você se aproxima dele, ele foge. Só que talvez não seja o seu amigo, talvez seja você. E aí eu falo que a comparação é ruim, né? Eu fiquei imaginando, quando eu pensei assim, eu vou falar disso, como é que eu vou falar? Tem que tomar cuidado, porque a pessoa vai chegar em casa, ela vai almoçar, e aí vai encontrar fatalmente com alguém que não estava na mensagem hoje. E aí vai dizer assim para a pessoa, como é que foi lá? Não foi legal, eu descobri que eu sou uma vaca. E eu estou com uma lata na cara. Então, aí não vai conseguir contar a história direito, vai ficar confuso, o pastor falou que eu sou uma vaca. Pronto. Então lembra aqui, é só uma figura, tá, gente? Mas eu queria que você guardasse o seguinte, que é possível que esse sofrimento ou isso que está impedindo que você tenha vida para valer, você está resistindo que a ajuda chegue. Mefibosete estava assim. Quando chegou diante do rei, ele chega de um lugar que não tem nada e ele está o tempo todo dizendo, você imagina que alguém que está na condição dele ou na condição que talvez você esteja, dizendo, por que comigo? Quantas vezes será que ele falou: Senhor, por que está nessa condição? Por que as coisas estão acontecendo comigo? Por que eu sou assim? Por que a minha vida continua assim? Por que eu moro nesse lugar? Por que eu sou príncipe de ascendência e de verdade eu sou um mendigo? Por que de ascendência eu podia ser o rei desse país e de fato eu mal tenho o que comer, vivo de favor? Quando a gente olha aqui, ele vive de favor, mora na casa de uma outra pessoa. Então como que pode eu ser tudo isso, de fato, ser tudo isso de direito e de fato não ter nada? Por que eu vivo assim? Aquelas perguntas que provavelmente chegaram para você. E eu queria que você percebesse aqui o tamanho do presente que é, e eu queria que a partir de agora você começasse a entender o que é graça. Porque a gente fica falando graça, e graça fica num conceito tão abstrato e tão distante, sendo graça um presente que você não merece. Então como é que pode Mefibosete ganhar alguma coisa? Mefibosete não tem como pagar o que ele vai ganhar. Ele não tem nem como pagar uma audiência real. Na verdade, um homem como ele nunca vai numa audiência com o rei. Ou você já viu, imagina aqui comigo, gente. Ou você acha que... Vamos fazer num campo um pouco mais próximo aqui da gente. Você acha que nosso prefeito, João Dória, receberia um horário marcado um desses homens ou mulheres que moram aqui na beira do córrego aqui da Roberto Marinho, dos Águas Prados? Um horário marcado. Receberia? Não. Mefibosete era um mendigo como esse. Como que pode ter um horário com o rei e um mendigo como esse? Pode ter sido de que família for. Um mendigo como esse não chega para falar com Dória. Ele vai ter outras pessoas em outros campos aí que já... Conversar com o assistente social da prefeitura já vai ser grande coisa. E sempre isso foi possível. Sempre isso é possível. Mas falar com o prefeito, isso não aconteceria. Então, esse homem, Mefibosete, falar com Ziba, tudo bem. Agora, falar com o rei, é isso. Olha só, um homem que está desprezado pela sua história. Um homem que, de repente, né, tem esse acesso. Eu vejo aqui a graça e Deus continua promovendo encontros com Mefibosetes, né? Se a gente pensar em João 3,16, porque Deus amou a gente, mas amou de um jeito tão poderoso, que faz nós, que somos os Mefibosetes, essas pessoas que não poderiam nunca estar na audiência com o rei, a gente chega lá e a gente, em nome do rei, fazer as nossas orações, que nem a gente fez aqui, a gente falar que o nosso mundo não está legal e a gente está percebendo isso, a gente poder falar isso, falar em nome do rei. Em nome do rei eu digo: Senhor, faça alguma coisa. Em nome do rei. Isso é graça, é um presente, a gente não teria, pela nossa condição, nem condições de falar no nome dele, mas ele fala que ele é, que agora nós somos um com ele. Já pensou nisso? Nós somos um com ele. Nós não teríamos nem o direito de mencionar o nome dele. E ele nos ama. Então mostra esse tremendo apelo para você que não sente especial, não sentiu especial, você que sente um aleijado espiritual, você que caiu, você que precisa de cura, você e eu que somos aqueles que precisam, que não sentiam especiais quando lá no primário, lá no ginásio, de jeito nenhum sentiu especial, começou a sentir especial de novo quando alguém se apaixonou por você quando você tinha 15 anos, 16 anos. Aí você falou: oh, alguém me apaixonou por mim, eu sou especial. E daqui a pouco você se casou e você descobriu que você não é especial coisa nenhuma. Se acostumaram com você. Oh, que dó. E aí vai ter gente que vai falar assim: mas ninguém nunca se apaixonou por mim, eu sou Mefibosete ao quadrado. E a gente se coloca nessa condição. Agora, Deus nos ama. Olha que interessante aqui. Você não precisa fazer nada para conquistar o amor de Deus. Se você não precisa fazer nada para conquistar o amor de Deus, você também não pode perder esse amor. Você não precisa fazer nada para conquistar. Ele já te ama. Não tem o que você faça para perder. Ele te ama. E é isso que acontece. Então, para você que tem esse sentimento, eu queria dizer, tem uma bênção para você. Você não foi esquecido. Você que não tem nome, não tem história, não tem lembrança, não sentiu especial, esse fardo acaba em Jesus. Você não precisa mais sentir isolado, desprezado, você nunca deveria ter sentido isso. Ou nunca deveria estar sentindo isso. Deus te ama. E Ele cuida de você. Então, hoje, essa mensagem que eu estou falando não é para os fortes. Para os que se sentem fortes, é para os que se sentem fracos, é para aquele que sente que de alguma forma não é tão especial assim, ou não é tão reconhecido assim, que não é sábio, que nunca teve algum reconhecimento, para aqueles que são pequenos, para aquelas pessoas que de alguma forma se identificam com esse nome. Quando Davi fala no texto aqui, ele chega Davi fala, Mefibosete. E ele se ajoelha e coloca a cara no chão. É como se ele estivesse dizendo assim, como você sabe o meu nome? Como você sabe o meu nome? Com as crianças ontem lá no abrigo. Era interessante quando a gente falava o nome delas. Elas tinham uma cara quando olhavam para a gente, como você sabe o meu nome? Elas tinham aquele sentimento de não ser tão especial. Ela, no abrigo, ainda que os funcionários trabalhem para que as crianças sejam amadas e não se sintam, elas são um número. Ali tem muita gente, não recebem toda a atenção que receberiam se tivessem o pai, a mãe por perto. E quando recebem um pouquinho de atenção, a Adriana falou que, contando ontem à noite, né, o Pedro não foi com a gente, contando ontem à noite que chamou uma menina para vir no colo e a menina, aquela cara de... Sabe aquelas meninas que você olha e você sabe, você consegue discernir o futuro? Então ela parece, essa vai ser daquelas mulheres que vão mandar no mundo. Né? Durona, brava e tal. E aí a Adriana, vocês conhecem a Adriana, né? Ela é conquistadora. Ela falou para a menina, vem aqui comigo, quer vir no meu colo? E a menina olhou assim, ela brava. Só que foi indo, né? E aí... Então essa é esse sentimento, né, de saber, meu dia chegou, estou sendo reconhecido, estou recebendo carinho. Mefibosete, então, na hora que ele fala Mefibosete, ele fala, quem sou eu, meu rei, para que você dê importância para mim? Sou eu como um cachorro morto. Vocês têm noção do que é isso? Não é uma ovelha morta, tá? Um judeu falando um cachorro morto. O judeu falando cachorro morto é assim, é quase como se ele falasse, aí você vai encontrar a expressão, você fala assim, ah, o animal imundo é o porco, né? A gente fica pensando nisso pro judeu, é o porco? Cachorro também. Então quer dizer, entre os animais que não são, que são mal classificados para os judeus, nesse tempo aqui, eu sou como um cachorro morto. Ele tá, então um cachorro para a gente aqui no Brasil é legal, né? A gente cria dentro de casa, alguns dormem na cama da gente. Para o judeu não. É um animal que não pode, ele contamina a minha casa. Como um cachorro morto. Senhor, ele tinha uma coisa assim, Senhor, eu estou contaminando, olha só. Eu estou contaminando a sala real porque eu sou um cachorro morto. Eu estou contaminando o palácio só porque eu entrei aqui. Eu estou contaminando o ambiente. Lembra que judeu tem todo um negócio com cadáver de animal, com um negócio todo, não tem isso aí? Então... Eu estou contaminando esse ambiente. Eu não sou bom o suficiente para estar aqui, para respirar o mesmo ar que você, para você falar comigo. Por que você está dando importância para mim? E o rei começa a falar coisas que ele jamais imaginou. Mefibosete naquele dia entra como um mendigo e sai dali como um príncipe de fato. As terras do seu avô, não é as terras do seu pai, do seu avô, que era rei. Tudo vai ser restituído a você. Ziba era o servo do seu avô, agora é teu. E tudo que ele produz, a família dele vai produzir para você, e aí começa aquele negócio, você vai comer na minha mesa. Então Davi está removendo aquele aleijado da sua existência miserável para uma existência com uma dignidade que ele jamais sonhou, que ele não tem como pagar para o rei isso. É isso, graça é isso, nós somos removidos da nossa existência miserável para um lugar, uma posição em Cristo, que nos coloca numa posição, em um lugar onde nós não teríamos jamais como pagar isso. E isso não acontece na eternidade, isso acontece hoje, isso é presente, isso é agora. É uma questão de posição. Eu aceito Jesus e falo assim, as pessoas falam, mas como que pode uma coisa dessa? Eu não preciso fazer nada. Não, você não precisa fazer nada, você precisa dizer, eu aceito Jesus, e está feito. Mas é só isso, é tão simples, é simples assim. Só precisa dizer isso, mas as pessoas querem fazer, a gente quer fazer. E aí Deus está dizendo, mas eu já fiz. Davi está dizendo, eu já fiz, eu estou fazendo. Você que era um mendigo virar príncipe de novo. E Deus está fazendo a mesma coisa em Jesus por nós. Você que estava perdido e distante, você é trazido de volta. E colocado numa realidade espiritual que a gente não consegue ver, mas se nós tivéssemos olhos espirituais, a gente ia ver que aquele que confessa a Jesus não está mais na condição de mendigo. Ainda que possa parecer por causa da roupa, que possa parecer porque você não foi tratado de forma especial, que possa parecer porque você caiu e alguém te machucou, que possa parecer porque você não está emocionalmente saudável, você não é mais mendigo. Você está em posição de príncipe no teu relacionamento com Deus. Só que isso não tem a ver com a eternidade somente. Tem a ver com a eternidade, mas tem a ver com hoje, com agora. Lembra que nós nem éramos povo, somos chamados para ser povo, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, tem toda uma descrição poderosa de quem nós somos, e esse poder todo que nós temos é em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós temos poder para vencer essas coisas aí que faziam a gente sentir menos especial, menos qualificado, de que está numa posição de perdedor, para uma posição de quem tem vitória em Cristo para lidar com esse mundo. E para lidar com a exposição que a gente falou aqui, para lidar seja lá com o que for, para lidar com a nossa cultura, para dar uma resposta cristã para a nossa cultura, para tentar lidar com os abismos que as pessoas caem, para fazer com que as pessoas que estão vivendo como mendigos, como aconteceu com Mefibosete, encontrem com o rei através de nós. Nós somos os servos nessa figura. Eu não queria que vocês pegassem a história de Ziba, mas eu queria que nós somos os servos que fazem a conexão. Nós somos os servos agora, nós somos parecidos com Ziba, o servo que faz a conexão do mendigo com o rei. Nós somos isso. Nós vamos lá procurar onde está o outro mendigo, e o outro mendigo pode estar trabalhando lá no seu trabalho, na mesa do lado. Pode ser teu parente, pode ser até teu filho, tua filha, pode ser teu pai, tua mãe, é o outro mendigo que precisa encontrar com o rei. Ele precisa encontrar com o rei, descobrir a graça e sair desse ambiente de mendigo espiritual para entrar numa relação com o rei, onde ele tem a vida restaurada, e vida que vale a pena hoje, presente hoje, céu agora, não é lá na frente, é para hoje, viver em intensidade com Jesus, viver uma vida que vale a pena, transmitindo Jesus para os outros e vivendo Jesus para valer, saindo dessa doença espiritual que a gente pode ter entrado, porque alguém derrubou a gente, porque a situação da nossa vida levou a gente para esse lugar difícil, essa dor, essa angústia, tira isso de você, porque você está num relacionamento de graça, você tem livre acesso ao Pai, e você pode dizer para Ele, não quero e não vou viver como um doente, um deficiente emocional e espiritual nesse mundo. Agora que você já sabe disso, não é uma questão de se você quer ou não. Você come na mesa do rei. E é quase que obrigado aqui, você vê? Se você, tem quatro vezes aqui que Davi fala. É mais ou menos assim, só tem uma coisa. Você não esquecer a tua condição, você vai jantar comigo todo dia. O que acontece? O que acontece comigo, com você e com muita gente que não está aqui hoje e com muita gente que você conhece que não está vivendo uma vida de fé, um relacionamento com Deus? Quando a gente para de comer na mesa do rei, e alguns de vocês já estiveram desviados, o que acontece? Você esquece da sua condição. Aí você para de comer na mesa do rei, e é para onde você vai? Você volta a pensar, eu acho que eu sou mendigo. E você começa a ter atitude de mendigo. Então, Davi fala assim, você está com uma autoestima tão baixa, que para garantir que a tua autoestima não tenha mais problema, você vai comer aqui, comigo todo dia. Ah, mas a minha família, toma café da manhã com eles, a refeição principal é aqui em casa, aqui no palácio. Porque você virou príncipe, você não pode esquecer da sua condição. Você não pode esquecer da sua condição. Às vezes a gente esquece da nossa condição. E a gente, porque não está comendo na mesa, e comer na mesa significa a mesa do Senhor, tá, gente, para nós aqui. Comer na mesa do rei, e foi um jeito que ele fez. Como é que Jesus fez? Ele vai lá e faz a ceia, ensina todo mundo como é que faz. E aí depois que ele ensina todo mundo como é que faz a ceia, e fala para a gente, ó, essa mesa aqui é para todo mundo. E toda vez que a gente deixa de comer nessa mesa, a gente esquece que nós somos restaurados. E nós que éramos mendigos, agora temos acesso à mesa. Então você tem acesso à mesa. Você tem que comer na mesa sempre. Por isso que você não pode deixar de viver uma vida comunitária como nós vivemos. Por isso a gente não pode deixar de tomar da ceia juntos. Porque nós estamos dizendo, nós somos irmãos. Nós somos uma comunidade de fé, nós somos um grupo. Nós não vamos deixar uns dos outros. Nós sabemos quem é filho de quem aqui. Se acontecer alguma coisa, Mefibosete não vai se perder. Se acontecer alguma coisa comigo, o André, a Júlia, o Pedro, vocês sabem quem são eles, vocês vão cuidar deles. E se acontecer alguma coisa com você, eu conheço os seus filhos. E não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu de ficar com esse homem, ficar um perdido, desconhecido em algum lugar. Seus filhos serão conhecidos, reconhecidos e cuidados por essa comunidade de fé. Ou a comunidade de fé que você pertence. Mas você não pode deixar de viver e de comer na mesa, porque senão você esquece e perde. Você esquece sua identidade. Uma vez que a gente esquece a nossa identidade, a gente perde a nossa identidade. Você não é mais mendigo. Você é verdade, gente. Não é só um adesivo de carro. Você é filho. É filho. É filha. Jesus era o primogênito, o primeiro de muitos. Você é irmão. Você pensou nisso? Você é irmão, porque Jesus é o irmão mais velho. Você é irmão de Jesus. Você sacou esse negócio? Você é da família. E sendo da família, a gente vive um relacionamento de família. Como que a gente vai viver isso? Numa comunidade de fé como essa, ou como a que você pertence. Mas você tem que viver de verdade. E toda vez que você come na mesa, é para você lembrar que você tem identidade. E aí eu queria que você imaginasse uma coisa. E esse exemplo quem dá é o Charles Swindoll, do livro Despertar da Graça. Charles Swindoll, falando de Mefibosete, ele dá um exemplo. E eu queria que você imaginasse. Toca lá no palácio, toca o sino, o triângulo, sei lá. Como é que avisava no palácio que o jantar está pronto? Ou que o almoço está pronto? Como é que avisava? Eu não sei. Sai alguém gritando, que nem na sua casa. Não sei. Lá em casa, manda chamar as crianças. E aí quando chama as crianças, aí todo mundo já sabe. Que quando chama as crianças, é assim, aquela coisa de mãe. Eu quando faço refeição, faço a mesma coisa que a Adriana. Quando a Adriana fala, manda chamar seu pai. Eu já sei que não está pronto. Eu dou uma embaçadinha. Porque ela está me chamando, não é porque o jantar está pronto. Está quase pronto, tem que arrumar a mesa. Aí eu venho, arrumar a mesa. As crianças também já sacaram isso. Mas a gente faz isso com o maior prazer do mundo. Arrumar a mesa e sentar na mesa já faz parte do jantar. Já está todo mundo junto, traz uma cadeira a mais, coloca isso, coloca aquilo, põe um assento, pega lá. O Deco, ele faz o suco, ele que faz o suco sempre. Então ele vai fazer, quando chama ele, dá tempo ainda dele fazer o suco ou de pegar uma bebida. Hoje a gente vai tomar só água. E aí tem uma discussão, porque não é a água que eles querem. Então fica. Mas é esse ambiente. Então você imagina que isso faz parte da refeição lá de casa, que está todo mundo junto. Agora, você imagina aqui, no Palácio Real, alguém terminou de fazer o jantar, a refeição principal do dia. É nessa refeição que Mefibosete tem que chegar. E aí toca o sino e aí vem correndo Tamar, filha de Davi. Vem as mulheres de Davi, três. Diferente, né? Não precisava ter falado isso, né? Mas era real, era isso aí que acontecia. Vem Absalão. Depois, mais tarde, não vem Absalão mais, mas vem Salomão. Vem os filhos de Davi. Os filhos de Davi vão chegando para a mesa, vão sentando. Eu imagino que que em alguns momentos vem aqueles vem Joabe, né? Vem algum dos irmãos de Davi. Abinadab um dia está lá na mesa. Jessé talvez um dia está lá jantando. O vô, né, dos meninos de Davi. Outro dia tem um general. Mas nenhum dia o almoço começa se Mefibosete não chegar. E aí todo mundo chega correndo, senta na mesa, todo mundo vai comer. Eu imagino que Absalão chega lá com pressa e já começa a pôr a mão na comida, assim, igual o meu filho mais velho. E aí, igual a Adriana ou eu, falando, espera, seus irmãos. Eu fico imaginando Absalão, na hora que ele chega, ele já vai pegando alguma coisa, e Davi fala, espera aí. E aí você ouve no corredor um barulho assim, ó. A muleta de Mefibosete. O barulho vai chegando mais perto. E ele senta. E aí Davi fala, agora a gente pode começar. Charles Swindoll diz ainda que a toalha da mesa cobre os pés de Mefibosete. E na mesa, ele é um igual. Ele está na mesa real. Gente, quantas vezes, mesmo na ceia do Senhor, você se sentiu inferior àquelas pessoas que tomavam a ceia com você? Na mesa do Senhor, nós somos iguais. Iguais. Você é um igual. Jesus morreu por você, pelos seus pecados, pelos meus pecados. Nós somos iguais. E essa é uma figura do grande banquete que há de vir. Eu queria que você imaginasse com os olhos da fé. Imagina, o grande banquete que há de vir, o céu, muita gente, os seus amigos, as pessoas que você ama, que eu amo, aquelas que a gente tem saudade, aquelas que a gente não conhece, aquelas que conviveram com você, aquelas que não conviveram com você, pessoas que são da Igreja da Fé do mundo inteiro, todas chegando. E alguém com um pouquinho mais de pressa, dizendo, por que a gente não começa logo? E Jesus dizendo, espera aí, tem alguém chegando. E aí, sabe quem é? Você, chegando com as suas muletas, o Mefibosete do século XXI, chegando com as suas deficiências, com os seus medos, mas você tem direito à mesa, igualzinho todo mundo. E quando você senta na mesa, Jesus vai dizer, agora a gente pode começar. Você tem lugar na mesa. Nosso desafio é levar mais pessoas para sentar nessa mesa. Tem muita gente, quando acontece esse monte de escândalo aí, dizendo, Maranata, 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 Maranata. Mas pensando assim, como que Jesus tem que voltar para acabar esse negócio logo. Eu sim, eu quero que Jesus volte, mas eu estou com o meu coração dividido, porque eu quero que muitas pessoas estejam na mesa. Tem gente da minha família que eu queria que estivesse na mesa e não vai estar. Se Jesus voltar hoje, não vai estar. Eu queria que as pessoas descobrissem que ele não pode ver como mendigo. Eu queria que alguns vizinhos meus, que são amigos, sentassem na mesa. Eu queria também que pessoas que já andaram aqui com a gente, mas que nunca decidiram que iam estar na mesa, estivessem na mesa também naquele dia. Eu queria que as pessoas se apoderassem dessa mensagem. Então eu digo Maranata porque está escrito na Bíblia, mas no meu coração eu não quero que Jesus volte, não. Eu queria que ele esperasse, eu quero que ele espere, porque tem mais gente para confessar Jesus, tem mais gente para aceitar Jesus. Então não para de pregar, não para de ensinar, seja o Ziba do nosso tempo, faça as conexões que precisam ser feitas, fale de Jesus em todo momento. A Bíblia fala que é em tempo e fora de tempo, toda hora você tem que fazer isso. Fale de Jesus. Mais mendigos como Mefibosete precisam entender que ele tem lugar na mesa do rei, e ele só vai entender isso através de você e através de mim. Aquelas crianças naquela casa precisam entender isso, que foram desprezadas pela sua própria família e hoje esperam uma nova família, ou aquela restaurada ou uma nova família, precisam entender isso. Eles precisam entender que não é só uma família, não, eles têm que ter lugar na mesa. Você, com suas necessidades e deficiências, precisa entender de uma vez por todas que teu lugar na mesa está reservado. E você tem um monte de convite na sua mão para distribuir por aí. Não perca as oportunidades. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos andar com Jesus. Vamos fazer uma oração? O pessoal da música chega aqui. Tá, vou fazer uma oração aqui. Mas o pessoal da música vem para cá já e o Rubinho vai dar uma palavrinha antes de terminar. Senhor. Senhor, eu quero que Jesus volte, eu quero sim, mas eu sinto, talvez esse sentimento é parecido com o teu, que tem mais gente para crer. Não fosse assim, o Senhor não continuaria vocacionando e chamando mais pessoas para te servir no ministério, na missão de Deus aqui na terra, descobrindo formas de viver a missão de Deus, de levar Jesus para tantos lugares, de falar de Jesus de diferentes formas, em diferentes culturas, para alcançar essas pessoas que estão encantadas por uma cultura que pode ser destrutiva, mas o Senhor tem chamado pessoas para trabalhar nesse campo. E ao mesmo tempo que eu sei da iminência da sua vinda, eu fico ansioso por isso. Meu coração se divide porque eu queria ver mais gente sentando do meu lado no grande banquete, na grande festa, no dia que o Senhor chamar todo mundo para o grande banquete celestial. Senhor, eu desejo muito, muito mesmo, que cada um que está aqui tenha esse mesmo sentimento. Falta gente, falta alguns, falta meu tio, minha tia, falta meu primo, falta meu vizinho, falta pelo menos metade das crianças que eu trabalho no Expresso Ação. Eles precisam do Senhor, eles precisam entender que não dá para continuar por aí como mendigo espiritual. E tem um monte de gente assim nesse mundo, Senhor. Concede, Senhor, a graça de que mais pessoas te encontrem. E usa a gente para fazer isso. Usa-nos, Senhor, para louvor da sua glória, para que muitos confessem Jesus como Senhor e Salvador e que abandonem a vida de mendigo. E que nós aqui, que entendemos hoje que antes éramos Mefibosetes, não precisamos mais andar por aí. Que nós nos apoderemos do direito de filho, da restauração que está à nossa disposição, que as nossas emoções, que as nossas dores, porque alguém derrubou, porque a gente caiu, não impeçam a gente de se desenvolver espiritualmente e crescer, e buscar mais do Senhor, e abençoar mais pessoas, e ser usado mais pelo Senhor, em nome de Jesus, amém.